Vamos entrar no ponto 8 da nossa agenda, que é o projeto de resolução número 63/13, pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que recomenda que o Governo da República contemple as reivindicações das autarquias locais da Região Autónoma dos Açores na revisão da Lei das Finanças Locais. É uma iniciativa dos deputados do PSD, do PS, do Chega, do CDS-PP e do PPM, que integraram o grupo de trabalho para a elaboração de uma proposta de revisão da Lei das Finanças Locais. Para a apresentação da iniciativa, tem a palavra a senhora deputada Sabrina Furtado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, antes de começar a apresentação do projeto de resolução e pronúncia por iniciativa própria, sinto que devo dizer que foi um gosto imenso coordenar este grupo de trabalho recolhermos todos juntos e trabalharmos todos juntos com compromisso e muita responsabilidade de todos os partidos que dele fizeram parte e que nos trouxeram àquela que é a pronúncia da Região Autónoma dos Açores, com consenso alargado, e que assim deixamos, além de outros todos que podemos ir fazendo, um grande contributo para os autarcas dos Açores. Por isso, o meu agradecimento, e também registar que, apesar de se chamar grupo de trabalho, e sabem todos o que penso sobre esta denominação, este grupo de trabalho apresentou o seu relatório mesmo antes do tempo limite, e portanto acho que estamos todos de parabéns. Pronúncia para iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que recomenda que o Governo da República contemple as reivindicações das autarquias locais da Região Autónoma dos Açores na revisão da Lei de Finanças Locais. O Estado respeita na sua organização e funcionamento os princípios de subsidiariedade e da autonomia das autarquias locais consagrados na Constituição da República Portuguesa. A autonomia local compreende a autonomia política, a autonomia normativa, a autonomia administrativa e a autonomia financeira. O regime de finanças locais, estabelecido por lei, deve assegurar a justa repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais e promover a correção das desigualdades entre autarquias locais do mesmo grau. O regime de finanças locais deve ainda, na repartição de recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais situadas nos territórios das regiões autónomas, ter em conta a específica natureza destas autarquias e a sua condição de autarquias em região arquipelágica, bem como a existência de um poder político regional de natureza democrática. O atual regime das finanças locais, disciplinado pela Lei nº 73/2013, está desajustado da realidade do poder local, está desfasado do seu acervo de atribuições e competências e não contribui para o adequado financiamento do poder local, impedindo-o de responder com proximidade, rapidez e eficácia aos problemas das pessoas e de ser um agente de desenvolvimento local. A revisão da Lei de Finanças Locais deve assegurar uma diferenciação positiva das autarquias locais situadas na Região Autónoma dos Açores, pois o exercício das atribuições e competências das autarquias locais nas regiões autónomas está sujeito a condicionantes decorrentes da insularidade e da dupla insularidade e de condicionantes permanentes que caracterizam a sua condição ultraperiférica. Esta condição ultraperiférica limita a obtenção de recursos, agrava os custos e condiciona a tomada de decisões. O Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores atribuiu ao município da Ilha do Corvo o exercício das competências das freguesias, contudo, este município não recebe a correspondente dotação financeira do Fundo de Financiamento das Freguesias. Impõe-se não só apenas a revisão do quadro legal em vigor, mas a adoção de uma nova Lei de Finanças Locais mais justa, mais transparente, previsível e mais robusta. A alteração da atual Lei de Finanças Locais é uma exigência democrática, um imperativo político e uma necessidade num Estado que deve encarar a descentralização como uma opção política fundamental. O Governo da República anunciou a intenção de rever a Lei de Finanças Locais, que deve ocorrer num processo de diálogo e com sentido reformista. Esta circunstância determinou que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores constituísse um grupo de trabalho dedicado exclusivamente a esta matéria no âmbito da Comissão de Política Geral, com um amplo espectro e abrangência política entre grupos e representações parlamentares, para que, sem prejuízo do exercício futuro das suas competências no âmbito do processo legislativo relativo à revisão da Lei de Finanças Locais, pudesse, desde já, e em nome da Região Autónoma dos Açores, elencar as alterações que considera necessárias a contemplar na nova Lei de Finanças Locais. Assim, os deputados subscritores, ao abrigo do disposto na linha I do artigo 34 e no número 3 do artigo 44 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, propõem que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores se pronuncie por iniciativa própria nos seguintes termos. 1. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo da República que a revisão da Lei de Finanças Locais deve respeitar os seguintes princípios. Princípio da multiplicidade de ilhas, dispersão e diferenciação territorial, que reconheça que as autarquias locais situadas na Região Autónoma dos Açores devem ter um financiamento por parte do Estado diferente das autarquias locais situadas no território continental. Princípio da insularidade e ultraperiferia, que deve ter expressão numa majoração das transferências financeiras para as autarquias locais situadas na Região Autónoma dos Açores. Princípio da subsidiariedade, com reforço das receitas atribuídas às autarquias locais situadas na Região Autónoma dos Açores. Princípio da suficiência, que garanta que os recursos financeiros alocados a cada autarquia local situada na Região Autónoma dos Açores são suficientes para o exercício das suas atribuições e competências. Princípio da equidade, que assegure que a dimensão territorial ou populacional reduzida de uma autarquia local nos Açores não a penalize perante as maiores autarquias locais através da adoção de um mecanismo que reforce a coesão social e territorial na repartição da receita. Princípio do respeito pelos recursos próprios de cada região autónoma, o que se deve traduzir na circunstância do reforço de receitas das autarquias locais situadas nos Açores não poder afetar a integridade das receitas da região autónoma. 2. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomendo ao Governo da República que a revisão da Lei de Finanças Locais deve assegurar a. A criação de um fundo de compensação de insularidade diferenciado do Fundo de Equilíbrio Financeiro, destinado ao financiamento específico das autarquias locais situadas na Região Autónoma dos Açores. B. A adoção de um critério de majoração acrescida que tenha por base nomeadamente critérios como o sobrecusto de bens e serviços, vulnerabilidade e fatores de risco ambientais, naturais, socioeconómicos e demográficos nas transferências do Estado para as autarquias situadas na Região Autónoma dos Açores quanto às receitas provenientes da cobrança do IVA, do IRS e do IRC. C. A afetação plurianual e ajustável das transferências do Estado para as autarquias situadas na Região Autónoma dos Açores. C. A afetação plurianual, A afetação plurianual e ajustável das transferências do Estado para as autarquias situadas na Região Autónoma dos Açores. D. Que os montantes da participação das autarquias locais nos impostos do Estado não afetem as receitas próprias da Região Autónoma. E. O acesso das freguesias ao Portugal 2030 com aviso específico dotado dos adequados recursos financeiros. F. Alteração do limite legal de endividamento das freguesias dos Açores para 50% da dotação anual recebida por cada freguesia do Fundo de Financiamento das Freguesias, com possibilidade de contração de empréstimo plurianual que devem ser liquidados até ao fim do mandato em que foram contraídos. G. A adoção de uma taxa reduzida de 6% para o IVA a liquidar nos contratos de prestação de serviços, de aquisição e de empreitadas em que as freguesias sejam entidades adjudicantes. H. A adoção de um financiamento específico para a contratação de pessoal para as freguesias, dotando-as do mínimo de recursos humanos compatíveis com o grau de exigência no cumprimento das suas atribuições e competências. I. Atribuição ao município do Corvo da dotação financeira do fundo correspondente ao exercício das competências das freguesias. J. Reforçar o financiamento do Estado às autarquias locais, considerando o acréscimo da sua despesa com compromissos fixos assumidos desde a entrada em vigor da Lei 73/2013. O presente projeto de resolução e pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores deve ser enviado ao Presidente da Assembleia da República, aos grupos e representações parlamentares que nela têm assento, à Comissão Especializada Permanente de Reforma do Estado e Poder Local. O presente projeto de resolução e pronúncia por iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores também deve ser enviado ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Economia e Coesão Territorial e ao Secretário de Estado da Administração Local. O presente projeto de resolução e pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores deve ser igualmente enviado à Associação Nacional de Freguesias, à Delegação Regional dos Açores da Associação Nacional de Freguesias, à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está apresentada a iniciativa. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Mário Tomé tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Após o exigente trabalho desenvolvido por este grupo de trabalho, coordenado pela senhora deputada Sabrina Furtado, diga-se num espaço de tempo particularmente reduzido, o grupo parlamentar do PS Açores destaca o elevado espírito de cooperação, de colaboração e cooperação institucional demonstrado ao longo de todo este processo. Importa igualmente reconhecer o empenho todas as senhoras e senhores deputados na elaboração e apresentação desta proposta de resolução à Assembleia da República, centrada na defesa dos Açores, dos seus municípios e das suas juntas de freguesia no contexto da revisão da Lei das Finanças Locais. A revisão da Lei das Finanças Locais deixou de ser uma necessidade adiada. É uma urgência inadiável. É uma urgência que tem rosto, tem território e que tem consequência direta na vida das pessoas. Refiro-me, em particular, às juntas de freguesia dos Açores. As juntas de freguesia são o primeiro ponto de contacto entre o poder público e os cidadãos. São elas que conhecem os problemas do dia-a-dia, que asseguram respostas imediatas, que mantêm vivo o apoio social, que cuidam dos espaços públicos e garantem a proximidade democrática. Mas nos Açores, e só quem vive nas ilhas o sabe verdadeiramente, essas responsabilidades são exercidas num contexto profundamente distinto daquele que existe no restante território nacional. Somos 9 ilhas, separadas por centenas de quilómetros de mar, com realidades demográficas diferentes, com custos acrescidos na logística, com maior dependência do transporte marítimo e aéreo, com menor escala populacional e com uma dispersão geográfica que condiciona todos os dias o trabalho das nossas freguesias. E, no entanto, a Lei das Finanças Locais continua a tratar estas freguesias como se fossem iguais às do continente, e não são. E o resultado é simples. As freguesias, as juntas de freguesia dos Açores, trabalham com meios que não refletem as exigências da sua realidade. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não há coesão territorial quando se pede o mesmo a quem não tem, a quem tem muito menos para agir. Não há igualdade quando se ignora a diferença. E não há autonomia plena enquanto não reconhecermos, no modelo financeiro nacional, que as freguesias açorianas enfrentam desafios que o atual quadro legal simplesmente não contempla. E é por isso que defendemos que a revisão da Lei das Finanças Locais deve integrar mecanismos específicos para as freguesias de regiões insulares e arquipelágicas. Mecanismos que compensem os custos adicionais da dispersão geográfica, ponderações que tenham em conta a baixa densidade populacional, regras que valorizem o papel social, comunitário e identitário das nossas juntas nas ilhas, e instrumentos que garantam estabilidade e previsibilidade financeira para que possam planear com ambição e não apenas sobreviver com improviso. As freguesias das Flores, da Graciosa, de Santa Maria e tantas outras no nosso arquipélago não podem ficar reféns de uma lei que não entende as suas limitações nem respeita as suas necessidades. Estas freguesias não pedem privilégios, pedem justiça, pedem equidade, pedem reconhecimento daquilo que todos sabemos ser verdade, que é mais difícil governar um território pequeno, isolado e com custos acrescidos de governar uma freguesia num centro urbano continental. Senhoras e senhores deputados, é hora do país assumir que a autonomia não se cumpre apenas com discursos. Cumpre-se com legislação adequada, com financiamento justo, com respeito pela diversidade territorial. Cumpre-se quando damos às juntas de freguesia dos Açores os meios necessários para continuar a ser aquilo que tem sido, o braço estendido do Estado junto de cada cidadão, independentemente da ilha onde vive. E é por isso que o Grupo Parlamentar do PS Açores defende que rever a lei das finanças locais é um imperativo nacional. Mas para os Açores é mais do que isso. É uma questão de dignidade territorial, de igualdade real e de respeito pelo compromisso constitucional com outra periferia. Através desta resolução, prestamos o nosso contributo, aquilo que entendemos que a justiça exige e o país merece. Uma lei que sirva a todos, respeite todos e não deixe ninguém nem nenhuma freguesia para trás disso.
Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Pelo CDS-PP, tem a palavra o senhor deputado Pedro Pinto.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, concluída a missão do grupo de trabalho dedicado à proposta de revisão da Lei das Finanças Locais, importa primeiro sublinhar que esta conclusão ocorreu antes do prazo inicialmente previsto, demonstrando sentido de responsabilidade e empenho de todos os grupos parlamentares envolvidos num processo absolutamente determinante para o futuro dos Açores, nomeadamente para o futuro do poder local nos Açores. Todo o trabalho desenvolvido por este grupo foi verdadeiramente profícuo, sendo que realizamos inúmeras audições a especialistas de diversas áreas que contribuíram com o seu conhecimento e a sua experiência de forma decisiva. Portanto, o relatório aprovado é por isso a expressão clara desse espírito de responsabilidade e compromisso que norteou cada etapa do nosso trabalho envolvendo a sociedade civil. Não houve aqui qualquer outro interesse que não fosse colocar os Açores em primeiro lugar. E, portanto, trata-se de uma proposta unânime, construída com sentido de missão, que representa integralmente os açorianos e a defesa das suas legítimas especificidades. Esperamos, por isso, que na Assembleia da República esta nossa pronúncia seja devidamente considerada, porque é um facto incontornável que os Açores não são iguais ao restante panorama autárquico nacional continental. Por outras palavras, a nossa realidade é distinta, marcada pela condição arquipelágica, pela dispersão territorial, pelos desafios logísticos e pelas particularidades das nossas autarquias locais. E quando falamos de justiça legislativa, importa fazer uma distinção essencial. Fala-se muitas vezes em igualdade, mas mais do que igualdade, o que verdadeiramente se exige é equidade, no sentido em que a equidade implica reconhecer que aquilo que é diferente não pode ser tratado como se fosse igual. As nossas ilhas são diferentes, as nossas autarquias são diferentes, mas essas diferenças não devem ser encaradas como obstáculos ou fardos pesados. São, sim, realidades que devem ser respeitadas e enquadradas numa lei nacional que saiba salvaguardar o princípio da equidade. A unanimidade que alcançamos é um sinal claro de maturidade política e responsabilidade institucional. Esperamos que esse mesmo sentido de Estado seja acompanhado pelos senhores deputados na Assembleia da República, porque defender os Açores é, antes de tudo, garantir que a lei nacional reconhece e protege a nossa singularidade. Desde o primeiro momento, o CDS foi claro quanto aos princípios que deveriam nortear esta revisão, e é com satisfação que constatamos que esses princípios ficaram consagrados na proposta aprovada. Falamos desde logo do reconhecimento da multiplicidade de ilhas, da dispersão e diferenciação territorial. Falamos do princípio da insularidade e da condição ultraperiférica, que não podem continuar a ser meras declarações políticas, mas têm de ter a expressão concreta, nomeadamente através de uma majoração efetiva das transferências financeiras. Falamos também do reforço do princípio da subsidiariedade, da garantia da suficiência financeira das autarquias, do respeito pelo princípio da equidade e da salvaguarda dos recursos próprios da região autónoma dos Açores. Ao longo dos trabalhos foram apresentadas e acolhidas propostas concretas que constam da pronúncia final e que representam ganhos claros para o poder local açoriano. Destaca a criação de um fundo de compensação da insularidade, a majoração dos critérios de transferência do Estado para as autarquias dos Açores, bem como a previsibilidade e a afetação plurianual dessas transferências, algo essencial para uma gestão responsável e planeada. Consta ainda desta pronúncia final a salvaguarda das receitas próprias da região, o acesso das freguesias ao Portugal 2030, porque os Açores também são Portugal. A revisão das regras de endividamento das freguesias açorianas, a aplicação de uma taxa reduzida de IVA, o financiamento específico para recursos humanos nas freguesias, bem como o reconhecimento da especificidade do município do Corvo e o reforço do seu financiamento face ao aumento dos encargos fixos assumidos desde 2013. Importa enaltecer novamente que este grupo de trabalho culminou numa proposta aprovada por unanimidade. Esse facto não é menor. Revela um amplo consenso político em torno da necessidade de uma nova lei das finanças locais, mais justa e efetivamente ajustada à realidade das regiões autónomas. Para o CDS, voltamos a frisar, é fundamental que a lei das finanças locais esteja próxima das pessoas e assente no princípio da equidade. E isso implica reconhecer que as juntas de freguesia e as câmaras municipais dos Açores não podem ser tratadas da mesma forma que as do continente, porque enfrentam uma realidade distinta, marcada pela insularidade, pela dispersão geográfica e por uma condição ultraperiférica que agrava custos e limita a capacidade de obtenção de recursos. Senhoras e senhores deputados, o CDS reafirma assim o seu compromisso com o poder local, com a coesão territorial e, claro, com soluções que garantam justiça no financiamento das autarquias, a par de uma capacidade efetiva de resposta às necessidades dos açorianos. É isso que está em causa e é isso também que esta proposta procura assegurar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado José Leal.
Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, questões membros, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Executivo dos Açores, da Região Autónoma dos Açores, caros observadores em geral. Eu te peço a palavra em primeiro lugar para saudar também aqueles que estão aqui em substituição de outros. Saudar a vossa participação democrática e representativa, em particular o meu colega, também a autarca Pedro Almeida, que é da freguesia vizinha à minha e que já nos conhecemos já há algum tempo. Não poderia deixar de fazer essa saudação. Uma segunda palavra de apreço para o grupo de trabalho em que me inseri, mas do qual gostaria de me excluir nesse elogio, pelo excelente trabalho que foi feito, pelo excelente trabalho que a senhora coordenadora desse grupo, Sabrina, fez, pelo excelente trabalho do relator e por toda a maneira que, de toda a maneira que foi conduzido os trabalhos e em que todos participaram e pela qualidade dos intervenientes e entrevistados que deram o seu testemunho a este mesmo grupo. Realmente foi uma aprendizagem para mim e para muitos dos que estavam presentes, também um bem-aja ao coordenador da Comissão Política Geral, o amigo Ávila, que também permitia autonomia a esse grupo de trabalho na sua atuação. Quanto à lei que nós estamos aqui a debater, a 73 de 2013, é uma lei que teve o seu período legislativo de implementação na altura da Troika, é uma lei que espelha um pouco esse ambiente e que há 13 anos que não é revista na sua integridade. E é neste sentido que este grupo de trabalho emana para a República um parecer, um relatório que, pelo que sei, terá aceitação a nível República e na Madeira, inclusive, e na República. E porquê é que digo isso? Estive recentemente no Congresso da ANAF em Portimão, apresentou-se uma moção na delegação da ANAF, em nome da delegação da ANAF, em que consistiam os principais pontos que aqui estão nesta resolução, e em que nos quase 1000 congressistas que estiveram presentes em Portimão, tiram de 2 ou 3 casos, praticamente todos aplaudiram e votaram por unanimidade aquilo que está implementado aqui neste relatório. Portanto, não tem dúvidas que a região vai beneficiar muito com uma nova revisão, o país vai beneficiar, existe por disposição para isso, uma lei que garanta uma majoração para as freguesias dos Açores e da Madeira, que tenham consciência em esta realidade arquipelágica e esta distância geográfica que nos atinge, e toda a logística que está subjacente a essa mesma distância. Portanto, o mercado, o livre mercado que a União Europeia é regida, não se aplica nos Açores de uma forma plena como é na União Europeia, por razões de geografia. Eu gostaria só de salientar também que era bom, de uma vez por todas, que o Estado português assumisse em pleno o seu papel em relação às freguesias açorianas e madeirenses. E é bom que tenhamos a consciência que façamos o nosso trabalho, que o Governo-Geral tem feito o seu trabalho, há um novo regime de cooperação financeira e técnica, como todos sabemos, que majora as freguesias mais distantes dos centros administrativos. Era bom que este modelo fosse copiado pelo Governo da República e que os fantasmas do centralismo deixassem e começássemos a ter realmente, de facto, medidas concretas em relação à região. Fica a pertinência e fica o agradecimento por ter feito parte desse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Oliveira Santos pelo Chega. Faça a favor, Sra. Deputada.
Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo Regional. Este projeto, agora em análise, trata um tema fundamental para o futuro do poder local e para a coesão territorial dos Açores. A atual Lei de Finanças Locais não reconhece devidamente as regiões autónomas, desde logo porque mantém desigualdades e não contempla os custos diferenciados da provisão de serviços públicos em territórios como os Açores e a Madeira. A Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, está desajustada da realidade do poder local, como foi confirmado nos trabalhos que realizamos na nossa comissão. Por isso, importa rever esta Lei de Finanças Locais, salvaguardando, contudo, os interesses dos Açores, dando o nosso contributo nesta matéria, elencando as alterações que consideramos necessárias contemplar na revisão da Lei de Finanças Locais. A este respeito, importa recordar que somos uma região autónoma com especificidades geográficas, económicas e sociais únicas. Somos 9 ilhas dispersas no Atlântico. Temos realidades muito distintas, desde Santa Maria ao Corvo. Esta condição implica custos acrescidos permanentes na mobilidade, na prestação de serviços públicos, na manutenção de infraestruturas e na resposta social às populações. Estes são fatores que não podem ser esquecidos pela República. Embora, infelizmente, a história nos diga que nem sempre tem sido assim. Infelizmente, temos sido esquecidos muitas vezes pela República e temos o caso recente do subsídio de mobilidade. A atual Lei de Finanças Locais não responde de forma adequada às particularidades das regiões ultraperiféricas, como é o caso dos Açores. Os critérios de distribuição de verbas excessivamente assentes em indicadores populacionais ou fiscais, ignoram fatores fundamentais como a insularidade, a dispersão territorial e a reduzida escala económica de muitos dos nossos municípios. Uma junta de freguesia em Santa Maria não é o mesmo que uma junta de freguesia em Porto Judeu ou com uma junta de freguesia na Ilha das Flores. Importa, por isso, alertar para a necessidade de se tratar diferente, o que é efetivamente diferente. Devemos tratar de forma igual realidades profundamente desiguais não é justiça, é fazer perpetuar as desigualdades. Os municípios açorianos desempenham um papel absolutamente decisivo na qualidade de vida das populações, pelo que esta revisão da Lei de Finanças Locais assume-se também de primordial importância para o poder local dos Açores. Esta proposta, hoje aqui apresentada, não é um pedido de privilégios ou um pedido de favor à República, é antes uma questão de equidade. Trata-se de assegurar que os cidadãos açorianos tenham acesso a todos os serviços que precisam, em igual modo como são no continente, apesar das condições geográficas diferentes. Será necessário ainda que a revisão da Lei de Finanças Locais reforce a autonomia financeira dos municípios, permitindo-lhes maior capacidade de investimento e menor dependência das decisões centralizadas. Apelamos, por isso, a que a revisão da Lei de Finanças Locais seja feita com sentido de responsabilidade, com visão estratégica e com profundo respeito pelas especificidades das regiões autónomas e, neste caso particular, dos Açores. Uma vez mais reitero, não estamos a pedir favores ao Governo, estamos a alertar para sermos tratados com justiça e equidade. Só esperamos agora que esta proposta mereça, de facto, a atenção da República, tal como mereceu todo o empenho de todos os deputados que fizeram parte desta comissão e deste grupo de trabalho e de todos os contributos externos que recebemos de várias entidades e de várias personalidades. Que esta proposta não seja colocada na gaveta e que sejam acolhidas as nossas sugestões. Afinal, quem melhor que os autarcas dos Açores e o poder local para apontar as suas dificuldades e indicar caminhos que melhorem a vida de todos os açorianos? Defender o poder local é defender os Açores e é defender os açorianos, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PPM, tem a palavra o Sr. Deputado João Mendonça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O que hoje debatemos é uma questão de justiça. A revisão da Lei de Finanças Locais tem de reconhecer a realidade das autarquias dos Açores. A insularidade e a dispersão entre ilhas não podem continuar a ser ignoradas por um modelo de financiamento que trata de forma igual situações que são estruturalmente diferentes. Há um exemplo claro dessa desigualdade, o CURV. Este projeto de resolução, entre outros aspectos, já assinalados, prevê a atribuição ao município do CURV da dotação do Fundo de Financiamento de Freguesias, correspondente ao trabalho que diariamente assegura. Durante 50 anos, esse trabalho foi exercido sem o respectivo enquadramento financeiro. Não porque o trabalho deixasse de ser feito, mas porque, não existindo freguesias no seu território, é a Câmara Municipal que assume a responsabilidade que nos restantes concelhos pertencem às freguesias. Em janeiro de 2026, corrigimos essa situação no plano regional. Essa mudança teve origem numa iniciativa apresentada pelo PPE. Agora, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, especificamente no seu artigo 136, Definho, e passo a citar, o município da Ilha do Corvo, por não ter freguesias, acumula as competências genéricas de freguesia no respectivo território. Esta singularidade dá ao município responsabilidades acrescidas na gestão local e reforça o seu estatuto único. Foi com essa base, nesta realidade, que afirmamos existir uma desigualdade no financiamento das funções autárquicas, penalizando o único município do país que acumula, por força da lei, funções de município e de freguesias. O princípio que defendemos é indiscutível. Quem assume funções públicas deve receber o financiamento para tal. Esse entendimento prevaleceu no plano regional. Deve agora ficar assegurado na lei de finanças locais. Celebramos 50 anos de autonomia. 50 anos depois, importa consolidar um tratamento justo entre todas as ilhas. Não se trata de conceder privilégios, trata-se de assegurar igualdade. O PPM apoia igualmente a majoração das transferências para os restantes municípios dos Açores, porque a insularidade e a dispersão territorial implicam encargos acrescidos, que o modelo de financiamento deve reconhecer. Pelo mesmo princípio, o Corvo não pede mais do que os outros. Pede o que lhe é devido. E é essa igualdade que hoje afirmamos aqui. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, começo por saudar o grupo de trabalho que produziu este projeto de resolução, naturalmente saudando o trabalho desenvolvido e também, como é óbvio, o cumprimento do prazo de vigência e do seu mandato, por assim dizer. E é sempre importante quando os grupos de trabalho e quando o Parlamento dá o exemplo com grupos de trabalho que acabam por produzir e acabam por cumprir o seu objetivo. E é importante que assim seja. Os receios, inclusive os meus, de que não se pudesse chegar a bom porto, foram claramente dissipados. De facto, nós temos uma realidade, como tive a oportunidade e como muitas senhoras e senhores deputados já tiveram a oportunidade de referir anteriormente, a realidade da região autónoma dos Açores e das freguesias da região autónoma dos Açores é uma realidade muito própria, muito específica, que tem de ter um tratamento, uma legislação que a respeite, que a enquadre e que, de facto, garanta que as freguesias nos Açores têm os recursos para responder às suas diversas competências e, acima de tudo, para responder às necessidades da população de cada uma das freguesias. E é, por demais, evidente que a legislação atual, a atual Lei de Finanças Locais, não tem em conta essa realidade. E essa conclusão não se chega apenas agora, tem sido progressivamente acentuada, principalmente desde a última revisão e da revisão, da reorganização ou das diversas, mais do que uma, reorganizações administrativas que já existiram no continente. E é, de facto, uma necessidade de se rever todo este enquadramento, tendo em conta a realidade dos Açores e que tenha em conta também as nossas competências autonómicas. Este Parlamento é soberano sobre quantas freguesias temos, sobre como elas se organizam, a sua dimensão, e é de facto fundamental que a próxima Lei de Finanças Regionais tenha em conta tenha em conta esta realidade e garanta soluções que permitam às freguesias nos Açores responder, como disse, às suas populações. O projeto de resolução tem um conjunto vasto de alterações. Algumas certamente serão mais do agrado de uma maioria do que outras. Acompanhamos, na generalidade, as preocupações e as propostas que estão vertidas no projeto de resolução que aqui debatemos e votaremos favoravelmente. Não posso também, todavia, deixar de dizer que a questão do relacionamento financeiro entre a região autónoma ou entre as regiões autónomas e a República não se resume à lei de finanças locais. Alerto e refiro mais uma vez que um trabalho deste tipo, eventualmente até com maior profundidade, porque esta diz mais respeito ao Governo e ao Parlamento, sobre a lei de finanças regionais, deveria ter sido feito. E deveria ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós estamos, neste momento, como todos percebemos, no que diz respeito à lei de finanças regionais, já numa corrida contra o tempo. Tivéssemos tido ou tivesse tido as maiorias, e não falo apenas da atual maioria, ou da maioria que suporta o Governo, tivessem tido até no tempo certo a capacidade e a visão de realizar um trabalho deste tipo profundo sobre as finanças regionais, certamente que hoje estaríamos numa situação melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, naturalmente que a iniciativa liberal que integrou este grupo saúda o seu trabalho, todas as audições que fez e naturalmente que aprovou o seu relatório, porque o seu relatório é fruto de um trabalho rápido, eficiente, profícuo que este Parlamento fez relativamente a esta matéria. Todavia, e a prova de que o liberalismo é o mais ao centro possível e que há liberais em todos os espectros, sou forçado a concordar com aquilo que disse o Sr. Deputado António Lima neste momento. Teria sido, de facto, também muito importante que este Parlamento tivesse dedicado o mesmo empenho à discussão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, em vez de deixarmos apenas no conclave fechado entre governos regionais e nacionais. Quando se introduzem discriminações, e permita-me, Sr. Presidente, a graça, acontece o que está vertido no placar de tempos deste nosso plenário. É que há três partidos aqui representados que não são subscritores da proposta, mas só um é que ficou com 10 minutos. Todos os outros ficaram com 15. É exatamente este exemplo que quero dar para dizer que quanto mais discriminações nós introduzimos, mais diferenciações naturalmente vamos criando e depois registamos que aqui del rei. E esse tem sido um bocadinho o problema da afirmação da autonomia. É pedir, 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 porque somos diferentes, porque somos diferentes, porque somos diferentes. Mas temos que começar a olhar para a realidade e perceber que há juntas de freguesia na região autónoma dos Açores neste momento para as quais os eleitores já não votam, os partidos já não concorrem. São tão poucos os habitantes dessas localidades que já são eleitos grupos de eleitores. E, portanto, eu peço desculpa ser aquele filho daquela mãe que vai ao contrário de todos os outros na parada, mas a mãe acha que ele é o único que vai direito, mas a iniciativa liberal não vai acompanhar este projeto de resolução. Mas também não vai votar contra, por um motivo simples, porque efetivamente nós concordamos com a necessidade de revisão, com a necessidade de revisão da Lei de Finanças Locais, porque nós concordamos com muitas das propostas que aqui estão vertidas, mas há algumas que de facto causam dificuldade de aceitação por parte da Iniciativa Liberal. Identificamos, Sr. Secretário, tiro-lhe já todas as suas dúvidas, identificamos três problemas essenciais neste projeto de resolução. Um problema de contradição, um problema de concessão e um problema político. O problema de contradição é que o texto invoca o princípio da equidade, o princípio da suficiência e o princípio da subsidiariedade, mas em bom rigor e simultaneamente propõe majorações específicas permanentes, um fundo autónomo exclusivo, taxas diferenciadas de IVA, regime especial de endividamento. Parece estranho. Ou seja, defende equidade, mas promove um regime estruturalmente diferenciado, que pode colidir, de facto, com o princípio da igualdade entre autarquias em todo o contexto nacional. O que dirão as juntas de freguesia, por exemplo, da Madeira, neste momento, a ouvir esta nossa discussão. Um problema de concessão, porque este projeto invoca a subsidiariedade, mas, no fundo, as medidas propostas apenas reforçam a dependência das transferências do Estado para as juntas de freguesia da região autónoma dos Açores. E um problema político, porque me parece pessoal e politicamente, que ao celebrar 50 anos deste regime constitucionalmente consagrado, que é o nosso, de autonomia política ou administrativa, esta resolução coloca a Assembleia Legislativa a recomendar ao Governo apenas que contemple reivindicações, mais reivindicações. E isto pode ser lido como um reforço da narrativa da dependência dos Açores face ao Estado, como uma diluição da nossa própria maturidade política e autonómica, porque efetivamente um Parlamento autónomo maduro não assume este papel suplicante, e isto não é uma questão de orgulho, isto é uma questão de posicionamento institucional. E, portanto, a Iniciativa Liberal, reconhecendo de facto a importância do poder local, concorda com a necessidade de revisão da Lei de Finanças Locais, reconhece as especificidades da insularidade, mas entende que a proposta é excessivamente reivindicativa, introduz múltiplos regimes diferenciados sem avaliação técnica e reforça a dependência de transferências em vez de autonomia fiscal. Por essas razões, vamos abster-nos nesta votação. Não rejeitamos o objetivo, mas recusamos soluções suficientemente densificadas. Porque uma defesa da revisão séria da Lei de Finanças Locais pode também ser uma afirmação da autonomia política, mas esta afirmação não pode ser apenas e só pela via da pedinchice, porque a pedinchice constante fomenta os discursos dos Hugo Soares desta vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pelo alerta. De facto, os tempos não estão corretos. No meu guião estão corretos, ali não estão. Há três representações parlamentares que deviam ter 10 minutos, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal e o PAN. Vão ser acertados esses tempos. Já pedi para procederem a esse acerto. Desculpa. Eu não percebi. Não é para dar mais. É para retirar aos outros que tinham, menos, que tinham a mais. O Sr. Secretário? O Sr. Deputado Carlos Rodrigues tem ainda a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros de Governo, a Lei das Finanças Locais é um instrumento estruturante da autonomia do poder local em Portugal. Contudo, é hoje evidente que a sua aplicação uniforme a realidades profundamente distintas levanta sérios constrangimentos, particularmente no caso das câmaras municipais da região autónoma dos Açores. Os municípios açorianos enfrentam desafios que não são comparáveis aos do continente. A condição arquipelágica de dispersão geográfica, a reduzida escala demográfica, os custos acrescidos de transporte, logística e fornecimento de bens e serviços, bem como a maior exposição a fenómenos naturais, impõe encargos permanentes às autarquias da região. No entanto, a atual Lei das Finanças Locais continua assente em critérios predominantemente uniformes que não refletem de forma adequada estas especificidades. Indicadores como a população residente, a área territorial contínua ou a capacidade de geração de receita própria favorecem claramente os municípios do continente, penalizando objetivamente os municípios dos Açores. Na prática, isto traduz-se numa melhor capacidade financeira para assegurar funções essenciais, manutenção de infraestruturas, apoio social, investimento público local, coesão territorial e respostas às necessidades das populações. Muitas câmaras municipais dos Açores vêem-se obrigadas a fazer mais com menos recursos, comprometendo a sua autonomia efetiva e a qualidade dos serviços prestados. Esta realidade não é apenas injusta, é também contrária ao espírito constitucional da autonomia local e da coesão nacional. Tratar de forma igual aquilo que é estruturalmente diferente não é promover igualdade, é aprofundar desigualdades. É neste contexto que a revisão da Lei das Finanças Locais assume uma importância decisiva para a região autónoma dos Açores. Uma revisão que incorpore, de forma clara e objetiva, fatores como a insularidade, a ultraperiferia, a dispersão territorial e os custos estruturais permanentes associados à condição arquipelágica. Uma majoração permitirá que os pequenos municípios deixem de ser meros gestores de salários e de despesas correntes para se tornarem agentes de desenvolvimento. Não se trata de reivindicar privilégios, mas sim de garantir justiça territorial. Não se trata de romper com o princípio da solidariedade nacional, mas de o concretizar plenamente, reconhecendo que a coesão se constrói com qualidade, com equidade e não com uniformização cega. Os Açores não pedem exceções, pedem reconhecimento. Reconhecimento de uma realidade distinta que exige soluções diferenciadas. Uma lei das finanças locais que não tenha esta sensibilidade continuará a limitar o potencial do poder local açoriano e, por consequência, o desenvolvimento equilibrado da região. Por isso, defender a revisão da Lei das Finanças Locais é defender a autonomia regional e, dignidade, e a dignidade do poder local e futuro dos Açores. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, faça favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, este trabalho que foi feito por este grupo de trabalho, que foi feito pela Comissão, que foi feito por este Parlamento, é muito importante. Esta questão é uma questão muito relevante, tal como a Lei das Finanças Regionais é uma questão muito relevante, também a Lei das Finanças Locais é bastante relevante. E é muito relevante que este excelente trabalho que foi feito por parte deste grupo de trabalho tenha antecedido o início do trabalho, do grupo de trabalho que vai ser constituído a nível nacional. Ou seja, nós já temos uma proposta que chega com antecedência ao grupo de trabalho que irá realizar esta análise. Isso é importante, chegar com o trabalho feito. E é muito importante também chegar com o trabalho feito e chegar no âmbito da tradição deste Parlamento, do Parlamento dos Açores, e eu que estou aqui há quase duas décadas posso testemunhar isso, é que os partidos açorianos conseguem, naquelas que são as questões fundamentais, naquelas que são as questões cruciais, conseguem, nestes momentos, coincidir em questões que são fundamentais para os Açores. E isto é um ativo que a autonomia dos Açores tem, com este governo, com os governos anteriores, com os governos do Partido Socialista. Esta é um ativo muito, muito importante e que não se vê, e que não se vê no quadro de funcionamento de outros parlamentos, quer nacionais, quer a nível externo, em que a polarização, a divisão, o acentuar das questões, mesmo em questões que são muito relevantes do ponto de vista do cômputo geral, são exacerbadas e não é possível, muitas vezes, encontrar um consenso alargado. É certo que pelas intervenções que já foram realizadas, também desta vez não foi possível encontrar um consenso em relação a esta matéria. Mas, no entanto, há uma coincidência muito grande entre os diversos partidos. Aqueles que vão votar favoravelmente a esta iniciativa têm aqui uma presença esmagadora no Parlamento dos Açores. E essa é uma questão bastante relevante para o futuro dos Açores. É importante porque na lei, e não se trata aqui de fazer aqui uma reivindicação que não faça sentido. As questões referentes às transferências para os municípios e para as nossas freguesias têm que ser analisada olhando para a atual conjuntura. E se verificarmos, o que verificamos é que essa percentagem no bolo nacional, no âmbito das transferências que o Estado faz para os municípios açorianos, aquele, não que é aquele o peso em absoluto, ou seja, o valor em absoluto que tem vindo a crescer. O problema para os Açores e para os municípios dos Açores é que o nosso peso no bolo total tem vindo a diminuir. Era até 2023 cerca de 4%, e diminuiu para apenas 3%. Ou seja, os municípios dos Açores recebem cada vez menos verbas em comparação com os municípios do território continental. É certo que essa matéria tem uma explicação, que tem a ver com a transferência de competências que o Estado está a fazer para os municípios do território continental, que é uma transferência que, na região autónoma dos Açores, nós é uma questão que temos que discutir e cimentar, porque, obviamente, em relação aos Açores, há uma diferença em relação ao território continental, é que aqui há outro nível de poder entre os municípios e o Estado, que é a região autónoma dos Açores. Mas não deixa de ser algo que se verifica, e se fizerem essa análise em relação às transferências dos municípios, há uma diferenciação progressiva e muito rápida entre a capacidade financeira que terão os nossos municípios e os municípios do território continental. Nós, a continuar assim, se esta evolução continuasse, nas próximas décadas, os municípios dos Açores teriam um valor ainda mais residual, menos os 6% de municípios açorianos, que representam no total nacional, teriam um valor ainda bastante inferior, ainda menos de 2% se mantiver esta tendência. Ou seja, os municípios açorianos tendem a transformar-se em municípios de segunda linha. E é necessário que esta questão seja repensada, que aos municípios açorianos seja dada uma capacidade financeira para, mais que não seja, competir a nível nacional em condições de igualdade. Já não o era, porque nunca foi considerado erradamente as questões da insularidade, da dispersão territorial. Já não tínhamos essas condições nem de perto nem de longe de igualdade. Mas a diferença entre o poder financeiro dos municípios do território continental e os municípios insulares é algo que está a acentuar-se de uma forma bastante grave para o futuro dos Açores, para o futuro dos municípios dos Açores. É preciso inverter essa tendência. Como é que podemos inverter? Através do trabalho que aqui foi feito, que aqui nos é apresentado por este grupo de trabalho, que é, de facto, ter em consideração a nossa realidade arquipelágica. A distância em relação ao território continental, que nas ilhas do Grupo Ocidental significa 2 mil quilómetros, uma dispersão territorial muito acentuada, que é tão grande como o comprimento total do país entre o Algarve e o Minho, que as pessoas não têm bem essa noção no território continental, e os decisores políticos também não, a pequenez dos nossos municípios, a forma como estão, é certo que no território continental enfrentam agora circunstâncias graves, mas estas circunstâncias graves os Açores enfrentam com muita frequência ao longo de todos estes anos, e portanto é essa fragilidade que é muito preocupante se não tivermos o recurso. Poder-me-iam dizer, bom, o Estado está a transferir, de facto, verbas e competências para os municípios, mas os Açores, a nível regional e do Orçamento de Estado, também está a representar cada vez mais. Também não é assim. Não só representamos menos no que diz respeito às transferências para os municípios, a tal redução em poucos anos de 4 para 3%, a tal progressão que poderá atingir menos de 2% no espaço de 10 anos, a continuar esta evolução, como também, no que diz respeito às transferências do Orçamento de Estado, elas significam cada vez menos no total do Orçamento de Estado. Ou seja, diminuímos a percentagem das transferências, quer para os municípios, quer também para a região autónoma dos Açores, para a região. E, por isso, esta é uma questão que nós temos que enfrentar. Há duas questões que são relevantes, há muitas outras, mas numa segunda intervenção terei a oportunidade de abordar de forma mais específica algumas questões, dizer-vos apenas duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, como o grupo de trabalho referencia, e muito bem, os municípios das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira, têm que estar presentes neste grupo de trabalho. Representam 10% dos municípios, cerca de 10% dos municípios do país, têm que estar presentes na discussão da nova lei das finanças locais. E é esta preocupação que o Parlamento dos Açores levou ao Governo da República, também esta preocupação que o Governo dos Açores tem e que também já teve a oportunidade de transmitir ao Governo da República. Outra questão é que não existe a contaminação entre os dois processos, entre a Lei das Finanças Regionais e a Lei das Finanças Locais. Quem conhece o pensamento centralista de alguns sabe que vão fazer os cálculos desta forma. Uma compensação de uma com outra, ou existirá, poderá existir essa tentação. É muito importante que, como aqui também foi referenciado e consta num dos objetivos que aqui foram, que o grupo de trabalho redefiniu, que não existe essa contaminação. São dois processos diferentes, com lógicas diferentes, e não pode existir compensação entre uma e outra. Que não passe pela cabeça de ninguém esse processo. A Região Autónoma dos Açores, o Parlamento dos Açores, não aceita que essa leitura seja feita de uma forma unificada ou prejudicando uma, prejudicando a outra. Em síntese, estas são questões fundamentais. Devo aqui dizer que o Governo dos Açores, o Governo que eu integro, teve a oportunidade também de dar o exemplo, porque nestas coisas, como em todas as outras, é muito importante que um Governo Regional se apresente na negociação e o Parlamento com outro Governo e que possa dizer: nós já demos o exemplo no âmbito da nossa governação. O que é que nós fizemos? Nós valorizamos o poder local, nós aumentamos as transferências para o poder local, nós valorizamos o poder local verdadeiramente no âmbito daquilo que é a capacidade financeira que tem a Região Autónoma dos Açores. Nós já o fizemos. E isso é muito importante quando se tem a capacidade de poder dizer, se apresentar numa negociação com o exemplo. Com o exemplo. Isso é muito importante. Mostra coerência, mostra que este é um pensamento que aplicamos para nós próprios e, obviamente, podemos reivindicar também que os outros o façam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Vamos fazer o nosso intervalo. Regressamos às 18 horas. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Está inscrita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Sra. Deputada Cristina Calisto, a quem dou a palavra. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, quem gera um município ou uma freguesia nos Açores sabe que a autonomia local não se mede apenas em discursos, mede-se na capacidade real de responder às necessidades das populações. E é precisamente dessa realidade concreta, sentida no terreno, que hoje se apresenta este trabalho e esta resolução num âmbito mais amplo de revisão da Lei das Finanças Locais. Um documento que resulta de um processo de auscultação, participado, responsável, construído com total sentido institucional e tendo como grande pilar para a sua fundamentação aquela que é a experiência e a sensibilidade dos autarcas, mas também refletindo os múltiplos desafios diários de uma atuação que é cada vez mais exigente e feita com cada vez maior pressão. E demonstrou-se que é possível construir consensos quando o que está em causa é o desenvolvimento da região e a qualidade de vida das nossas populações. É igualmente importante reconhecer que este processo poderia, e idealmente deveria, ter sido antecedido por um debate mais alargado sobre as novas competências dos municípios nos Açores, matéria estruturante para o futuro do poder local na região. Esse é um debate que continua a ser atual e que é premente. Habendo o poder local nos Açores, esta discussão precisa de ser feita e de se aprofundar as competências do nosso poder local quando estamos cada vez mais distantes do discurso e das preocupações dos nossos autarcas no território continental. Corremos o sério risco de olharem para nós como estruturas menores e de menos importância. É também importante não deixar de vista outra dimensão, que é possibilitar que na Região Autónoma dos Açores seja possível organizarmos como acharmos mais adequado ao nível do poder local, pois na sua gênese, na gênese do poder local, não se teve em consideração a existência de um poder intermédio, o poder regional. Relembrando que qualquer decisão de acréscimo de apoios para as autarquias locais, usando recursos da região, é algo que não pode e só deve ser tomado. É algo que só pode e só deve ser tomada pelo Parlamento dos Açores. Contudo, perante a realidade política nacional e o processo já em curso na República de revisão da Lei das Finanças Locais, optamos por agir com responsabilidade e sentido de oportunidade. Optamos por intervir no imediato, onde a urgência era maior. E essa urgência para os Açores é inequívoca. A descontinuidade geográfica, a insularidade, a dispersão arquipelágica e os supercustos permanentes que estas realidades impõem às autarquias locais. Estas são condicionantes concretas que se refletem diariamente nos orçamentos municipais e das freguesias. Custos acrescidos de transporte, dificuldades de acesso a bens e serviços, obras públicas mais dispendiosas, gestão territorial mais complexa e maiores encargos na prestação de serviços públicos essenciais. Apesar disso, o atual regime financeiro continua em grande medida a tratar os municípios açorianos como se estivessem inseridos num território contínuo, homogéneo e sem especificidades estruturais. Foi precisamente para corrigir essa injustiça que este grupo de trabalho concentrou os seus esforços naquilo que é inadiável, assegurar que a nova lei de finanças locais reconheça, compense e corrija as desigualdades resultantes da insularidade e da ultraperiferia, num processo amplamente participado, ouvindo especialistas em finanças públicas e direito administrativo, associações representativas dos municípios e freguesias, autarcas, entidades institucionais e responsáveis governativos regionais. Cada contributo foi considerado, cada preocupação foi integrada. E é por isso que as conclusões hoje apresentadas não são genéricas nem vagas. São concretas, fundamentadas e profundamente alinhadas com aquilo que foi expresso por quem vive diariamente os desafios do poder local nos Açores. Este é, assim, um trabalho que reúne três dimensões essenciais de legitimidade. A legitimidade técnica, porque assenta na realidade financeira, nos dados e na experiência prática. A legitimidade institucional, porque envolveu quem gera municípios e freguesias. E a legitimidade política, porque resulta de um esforço conjunto entre diferentes forças partidárias. Importa ainda enquadrar este trabalho no momento histórico que o país e a região se preparam para assinalar. As primeiras eleições autárquicas democráticas ocorreram em 12 de dezembro de 1976 e por isso em 2026 comemoram-se 50 anos deste marco profundo da democracia em Portugal, um percurso que transformou profundamente os nossos territórios, aproximou o poder das populações e permitiu um desenvolvimento mais equilibrado e participado. Esse processo de revisão da Lei das Finanças Locais no seu âmbito geral e não apenas especificamente no que toca à região autónoma dos Açores, surge assim num momento particularmente simbólico, que exige não apenas celebração, mas também a responsabilidade política, garantindo que o poder local entra neste novo ciclo com instrumentos financeiros justos, adequados e capazes de responder aos desafios atuais. Honrar 50 anos de democracia local é assegurar que municípios e freguesias dispõem das condições necessárias para continuar a servir as populações com proximidade, qualidade e dignidade institucional e sem perder de vista o seu quadro de competências, o novo quadro de competências. As propostas que agora seguem para a República são contributos sérios para uma reforma mais justa do regime financeiro do poder local. Uma lei que compreenda que realidades diferentes exigem soluções diferenciadas. Uma lei que traduza a coesão territorial em instrumentos financeiros concretos. Uma lei que reconheça que os municípios açorianos enfrentam encargos estruturais permanentes. É permitir que as freguesias cumpram o seu papel de proximidade sem estrangulamentos financeiros crónicos. É tornar efetiva a autonomia local consagrada constitucionalmente. Quero, por isso, deixar um reconhecimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a todos os que participaram neste processo construtivo e focado nas necessidades reais das populações. Agora cabe na República e aos decisores nacionais escutarem aquilo que os Açores aqui expressam. Escutarem que a dispersão territorial não pode continuar a ser ignorada e que este contributo representa as preocupações concretas das nossas populações em nome da coesão territorial e em nome do desenvolvimento equilibrado dos Açores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A mesa neste momento não tem mais inscrições. Sra. Deputada Sabrina Furtado, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Creio que nesta fase já adiantada do debate, quase todos os grupos e representações parlamentares deram a sua visão sobre a proposta que aqui trazemos. Neste momento é com orgulho e muita honra que, olhando para os autarcas dos Açores, dizemos que com amplo consenso neste Parlamento cumprimos aquilo a que nos dispusemos, que foi deixar um verdadeiro caderno de encargos bem registado e, como disse a senhora deputada Cristina Calisto, rigoroso e que também faz exato jus às reivindicações e contributos que nos foram trazidos por todos os especialistas e por todas as entidades no grupo de trabalho. Está feito neste aspecto o nosso trabalho e o nosso contributo para que a Lei 73/2013, a Lei de Finanças Locais, seja finalmente revista, porque é em Portugal, neste momento, o último reduto do tempo da Troika. E não podemos achar que hoje uma lei que servia com todos os constrangimentos impostos por aquela altura continua adequada. É exatamente esse o motivo que nos traz aqui. A Lei de Finanças Locais está completamente desadequada. Há que rever critérios, há que rever formas de novas distribuições de todas essas receitas, porque mais despesas públicas, que foi o que aconteceu às autarquias, nomeadamente os Açores, é dos Açores que estamos a falar, obviamente, mas num sentido também mais global, as autarquias desde 2013 têm mais responsabilidades, mais competências. E todas essas competências, que significam mais despesa pública, naturalmente têm que implicar mais receita pública também. Por isso, com responsabilidade e com compromisso, conseguimos todos neste grupo de trabalho gerar amplos consensos. Eu sei e tenho plena consciência que nós todos não concordamos a 100% com a resolução que produzimos, mas pusemos o interesse dos Açores e dos autarcas dos Açores e os contributos que recebemos espelhado neste documento que aqui trazemos hoje. Ouvimos, em algumas intervenções, falar da necessidade de fazer também um grupo de trabalho para a revisão da Lei de Finanças Regionais, mas pedia que um processo não contamine o outro. Hoje é o dia da Lei de Finanças Locais. E, portanto, todos estes outros processos, tanto o Parlamento como o Governo Regional, temos todos a oportunidade de ponderar mais tarde e não tirar hoje o foco de um dia que é verdadeiramente feliz para os autarcas dos Açores que nos veem. E também falamos aqui em algumas intervenções sobre algum receio de centralismo. Naturalmente, nós também o temos. Mas não é por haver centralismo em todos os partidos que já tiveram a oportunidade de o mostrar, porque alguns ainda não tiveram a oportunidade de o mostrar, mas isso é um mal e uma culpa que abrange todos por igual. Nós não nos demitiremos de mostrar e de registar e de lutar aquilo que consideramos que é justo para os Açores, em que instância for. Por fim, não posso terminar esta minha intervenção sem falar da iniciativa liberal, que bem sei, Sr. Deputado Pedro Ferreira, que não foi o senhor que fez parte deste grupo de trabalho. Foi o deputado que o senhor está a substituir. Mas, se vem aqui falar em nome da Iniciativa Liberal a dar a sua opinião, eu também vou dar a minha opinião à Iniciativa Liberal. Não basta dizer que se fez parte de um grupo de trabalho. É preciso ter dado algum contributo. A Iniciativa Liberal deu zero contributos para este grupo de trabalho. Não produziu uma vírgula, não fez uma pergunta, não fez absolutamente nada. E, portanto, lamento profundamente as suas palavras, o que chama de pedinchice, nós chamamos de reivindicação, o que chama de uma revisão não séria, são as contas que a Iniciativa Liberal terá a ajustar com todos os autarcas dos Açores. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Pedro Ferreira, da Iniciativa Liberal, faz a favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu naturalmente não posso responder por quem estou a substituir e, portanto, não enfio essa carapuça, Sra. Deputada Sabrina Furtado, mas naturalmente posso responder por mim e pelo que aqui represento neste Parlamento. E quero-vos dizer uma coisa. O que me incomoda verdadeiramente em todos estes processos é que, por norma na política, fazemos as coisas às prestações. E não é possível dissociar uma discussão da outra, não é possível dissociar uma reforma da outra. A região autónoma dos Açores não pode estar a pedir à República que passe a pagar outra vez aquilo que nós não quisemos há 50 anos, que a República pagasse, e ao mesmo tempo estar a recomendar à República que a República pague tudo aquilo que as autarquias dos Açores, coitadinhas, pobres, oprimidas e abandonadas no meio do mar, se têm diferente de todas as outras. Eu pergunto qual é a diferença de uma autarquia como o Mosteiro nas Flores, que é a mais pequena freguesia do país, em termos de eleitores, não isoladamente, mas em exéquo com outras freguesias do país, como, por exemplo, uma freguesia que esteja em Miranda do Douro. Qual é a diferença? Não está também a não sei quantos quilómetros de distância do centro da capital do país. Também não tem dificuldades nas acessibilidades, também não tem poucos serviços, também não padece do isolamento. E, portanto, o problema é quando nós queremos discriminar uns em razão dos outros. E aqui não vale a pena nós dizermos, evocarmos o princípio da equidade, se depois dizemos, coitadinhos, estamos no meio do mar, somos pobres e precisamos que o Estado olhe para nós de maneira diferente. Esse é que é o problema. E as discussões têm que ser feitas da mesma forma. Não podem ser separadas, porque as autarquias locais fazem parte de um Estado, estão, no caso, nos Açores, que têm um governo regional, num país que tem um governo central e, portanto, tudo isto está ligado. O eterno problema é que nós passamos demasiado tempo a resolver problemas pontuais em vez de fazermos reformas estruturais em Portugal. E se pensássemos tudo isso, naturalmente essas não são competências nossas, são competências exclusivas, inclusive da Assembleia da República, ao nível da Lei de Finanças Locais. Mas se pensássemos tudo nisso de forma estruturada, em vez de pensarmos nisso de forma conjuntural, os resultados para os portugueses seriam muito melhores. E Sr. Secretário Regional Paulo Estevão, registro que entrou numa estrada de curvas e contracurvas, quando virava à esquerda, concordava com o facto da iniciativa liberal, concordava quase com a iniciativa liberal, de que efetivamente isto, epá, pois, eles recebem mais porque houve uma descentralização de competências lá que não houve aqui. Amém, senhor Secretário Regional. Quer que lhe diga o quê? E o facto da população dos Açores estar a reduzir faz parte da fórmula de cálculo. E o facto da população dos Açores ter baixos rendimentos comparativamente com o resto do todo nacional, que são menos receita fiscal e, portanto, são menos transferências para as autarquias dos Açores. Estas são as preocupações que nos devem preocupar para essa redundância. Mas não, nós estamos aqui a fazer um papel certo. Bonito. Ninguém está contra a revisão. A Iniciativa Liberal frisou isto. Eu não estou contra. A Iniciativa Liberal não está contra. Há, todavia, duas ou três recomendações que aqui são feitas, que a Iniciativa Liberal, se quiser, Sra. Deputada Sabrina Furtado, do ponto de vista ideológico, incomodam. Como, por exemplo, o aumento do endividamento para os autarcas de freguesia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sabrina Furtado, do PST, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não vou eternizar esta discussão, mas dizer-lhe só duas coisas, Sr. Deputado Pedro Ferreira. Primeiro, o senhor não está aí sentado em nome individual, a título individual. O senhor está aí sentado a representar a Iniciativa Liberal. E nós tivemos várias, e os meus colegas não me deixam mentir, várias reuniões para recolher todos os contributos dos vários grupos e representações parlamentares, algumas delas até informais, para que pudéssemos falar todos à vontade, pudéssemos reescrever vírgulas, pudéssemos tratar o documento da forma como todos achávamos que devíamos tratar. E teria sido um verdadeiro gosto ouvir a Iniciativa Liberal nessas reuniões e teve muita, muita oportunidade para o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares. Faça favor, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o Sr. Deputado Pedro Ferreira encontra-se numa situação difícil neste plenário. A verdade é que veio aqui criticar as opções que se tomaram, ficou, como se costuma dizer, em cima do muro, não vota a favor nem contra, e poder-se-ia dizer, ao longo destes meses, a Iniciativa Liberal, o partido, teve a oportunidade de poder transmitir o seu pensamento político ao grupo de trabalho, enriquecer, dar as suas posições, concordamos com isto, não concordamos com aquilo, não se lembraram disto, nós lembrámos. Mas o que é que fez a Iniciativa Liberal nesta matéria? Nada. Não fez absolutamente nada. E, portanto, como não fez absolutamente nada, não deu qualquer contributo nesta matéria, fica numa posição em que discorda, mas está aqui sentado no Parlamento e teve a oportunidade de apresentar a sua própria posição sobre esta matéria. Só que sucede, vá lá saber-se porquê, Não o fez. E o que é que o senhor deputado faz? Perante uma dificuldade, presumo que se me tivesse acontecido a mim, seria também muito grande, o que é que Vossa Excelência faz? Atira-se ao governo a dizer que o governo está aqui com curvas e contracurvas e dá um exemplo. Dá um exemplo também. Qual é a diferença entre uma freguesia da Ilha das Flores e qualquer outra freguesia do interior do país? Isto é gravíssimo, Sr. Deputado, que o senhor tenha dito isto, porque isto é exatamente o género de ignorância com que nós temos que levar todos os dias por parte dos centralistas do território continental do país. É exatamente a mesma coisa. Se o senhor não sabe, se o senhor que aqui vive nesta região autónoma dos Açores, que o senhor que aqui faz campanhas eleitorais, se o senhor não sabe qual é a diferença entre uma freguesia da Ilha dos Flores e outra freguesia do território continental, eu pergunto-lhe qual é o contributo da Iniciativa Liberal para o aprofundamento da autonomia dos Açores em termos de justiça para a nossa região. Pergunto-lhe, senhor deputado, se o senhor não sabe isto e acha que é tudo igual. O senhor acha que é tudo igual. Viva uns meses na Ilha do Corvo e nas Ilhas das Flores, nestas freguesias, e vai ver a diferença que existe em relação ao território continental. Eu digo-lhe, eu não estava para me exaltar nesta matéria. Não é este o registro que se espera de um membro do Governo. Mas o senhor, verdadeiramente, o seu exemplo sobre as flores, tirou-me do sério. Tirou-me do sério. Porque o senhor, nesta matéria, o senhor tem a obrigação, eu conheço o seu passado político, conheço em relação àquelas que eram suas preocupações, como é que o senhor me vem fazer esta comparação para prejudicar aquelas que são as especificidades da região autónoma dos Açores. O governo, o que aqui fez, não foi curvas e contracurvas, deu uma explicação prática para uma diminuição, uma região, os municípios da região, estavam a receber 4%. Recebem 3%. No futuro, na mesma progressão, vão receber 2%. Cada vez menos vão ficar municípios de segunda categoria. Cada vez com menos capacidade a concorrer, cada vez com maiores dificuldades, com os outros municípios que têm muito mais capacidade do que nós. E eu disse-lhe qual é a origem disto. Há transferências de competências e outra origem, que é o tratamento desigual que os municípios dos Açores têm, porque nunca foi reconhecido aos municípios dos Açores algo que é a sua situação arquipelágica, algo que é a sua localização ultraperiférica, algo que é as dificuldades acrescidas que qualquer autarca sabe que tem em relação a autarcas que trabalham num território contínuo, como é o território continental. E, portanto, é evidente que, em relação a essa matéria, já deveria ter sido reconhecido. Já vamos tarde e o país tem que fazer, nesta matéria, justiça. Porque os números que eu lhe apresentei são números cada vez piores para os municípios. E o senhor diz-me, bom, mas o Estado está a ficar com menos competências. Poder-me-diabo dizer, porque está a transferir para os municípios, então está a gastar menos. Não! Está a gastar, o Estado está a gastar mais também naquilo que está a ficar com um bolo maior em relação aos Açores, em relação às transferências do Orçamento de Estado. Estamos duplamente penalizados em relação a essa matéria. E por isso, senhor deputado, lamento a posição da Iniciativa Liberal e a posição de Vossa Excelência e a comparação que fez, que é uma comparação completamente descabida em relação à situação que enfrenta uma freguesia nos Açores, em qualquer uma das nossas ilhas, em comparação com aquela que é a situação que se enfrenta no território continental.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Parece que, e eu entendo, é estreia, portanto deve ser praxe, vou encarar isso com estas características, parece que querem fazer do deputado da Iniciativa Liberal o bode expiatório dos autarcas da região autónoma dos Açores. E para isso não vão ter sorte nenhuma. Eu gostava de dizer à Sra. Deputada Sabrina Furtado, eu sou secretário regional, que sou Pedro Miguel de Borba Ferreira, não sou Nuno Alberto Barata Almeida e Sousa. E, portanto, respondo por mim. Assumi funções nesta Assembleia no passado dia 8 de Fevereiro, estava este relatório fechado. E, portanto, não vale a pena desviarem as atenções do assunto para o facto da Iniciativa Liberal não ter feito nada, porque não fui eu que estive neste grupo de trabalho, não fui eu que contribuí, mas sou eu que hoje estou aqui a defender a posição do meu partido relativamente a esta proposta. E digo-lhe mais, Sr. Secretário Regional, sabe como é que poderia ter ajudado as autarquias locais dos Açores, o Governo Regional, se não tivesse dificultado como dificultou, e a denúncia não é minha, é da Associação de Municípios e da Associação de Freguesias, o acesso das autarquias dos Açores aos fundos comunitários, quer do PRR, quer do Açores 2030. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares, faça a favor, tem a palavra.
Contenho. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Sr. Deputado Pedro Ferreira, não sei se vai ficar aqui muito tempo no Parlamento a substituir o seu colega da Iniciativa Liberal. Mas o que acaba de dizer inabilita-o de fazer críticas a qualquer outro partido. Porque o senhor disse, não fui eu, não estou cá. O partido é o mesmo, é a Iniciativa Liberal. As posições que foram tomadas pelo deputado que o antecedeu é do seu partido. Agora, o que vai acontecer é que os deputados... O senhor critica o Partido Socialista. O deputado que lhe tiver a responder diz assim, não, mas não estava cá. Eu não fui eu. Foi o Partido Socialista. Não fui eu. Eu não sou o responsável. Não é? O PSD é a mesma coisa. O deputado do PAN não pode dizer isto, já está aqui há algum tempo. Mas o do Bloco também não. Mas os outros todos podem dizer, quase que muita gente pode dizer, toda a gente pode dizer, o PSD e o PS fez isso. Não, desculpe, não fui eu que fiz. Não, foi o meu partido. O meu partido fez isto, não fui eu. Portanto, isto inabilita. Senhor Deputado, não há escapatória nesta matéria. É o seu partido que o senhor aqui representa, é a força política que o senhor aqui representa e a responsabilidade de não ter dado um contributo para esta matéria é sua. A responsabilidade é sua, é do seu partido. É do seu partido. A responsabilidade é inteiramente sua. E a pedido de várias bancadas, fico-me por aqui em relação a esta intervenção. Toda a gente me está a pedir que é preciso manter o consenso e, portanto, em relação a esta matéria, Sr. Deputado, eu só lhe digo uma coisa. O senhor é responsável pelas suas ações e as ações do seu partido, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Pergunto se há mais alguma inscrição. Creio não existir. Vamos então passar à votação do projeto de resolução número 63/13. As senhoras... Para usar da palavra? Desculpa. Faz favor, Sra. Deputada Cristina Calisto. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, ainda no âmbito desta discussão, deste ponto na nossa agenda, eu gostaria de dizer que, ao longo de vários meses, estivemos reunidos a trabalhar naquela que deveria ser uma proposta de contributo para a revisão da Lei das Finanças Locais, que atendesse às especificidades dos Açores. Mas gostaria de salientar um aspecto que me parece importante para a análise desta questão. É que grande parte dos estrangulamentos e dos constrangimentos que nós temos nas autarquias nos Açores são muito semelhantes com aquelas que também existem a nível nacional. Nós temos realidades distintas que nos fazem requerer que haja um olhar específico para aquela que deve ser a realidade de financiamento, no âmbito da Lei das Finanças Locais das nossas autarquias, mas eu vindo à Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, mas também à Associação Nacional de Municípios, eu vindo à ANAFRE, mas à ANAFRE Nacional e à Delegação dos Açores, eu vindo à ADREL e tantos outros organismos relacionados com as autarquias locais, há um consenso generalizado, eu gostaria de salientar esta questão, de todas essas entidades, mesmo de âmbito nacional, no reconhecimento e na evidência que é preciso tratar este assunto com outros olhos e terem uma atenção especial em relação àquela que deve ser o reforço e o olhar para as autarquias da região autónoma dos Açores e da Madeira. Não se trata de uma reivindicação descabida, desmesurada e que não seja compreensível para os nossos parceiros no território nacional, mas há algo que inclusivamente no âmbito do Congresso que a ANAFRE realizou, foi alvo de uma moção apresentada e que foi votada pelos autarcas do país todo, reconhecendo esta necessidade e essa premência de análise e de atenção para com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E era este aspecto que eu gostaria de salientar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais algum pedido para usar da palavra. Creio que não existe. Vamos então agora sim votar o projeto de resolução número 63/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O projeto de resolução número 63/13 foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPE, 1 do BE e 1 do PAN, e com um voto de abstenção da EL.
Muito obrigado. Para uma declaração de voto, tem a palavra a senhora deputada Cristina Calisto.
Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de dizer que esta é uma iniciativa com a qual concordamos, que validamos e que reconhecemos o mérito do trabalho que foi desenvolvido ao longo de vários meses e os contributos importantes que recebemos dos vários elementos que foram convidados para, em audição, reconhecerem aquilo que são os constrangimentos e os desafios atuais do poder local, relembrando que estamos num ano simbólico em que se comemoram as eleições, as primeiras eleições democráticas para o poder local em Portugal, e que isto nos deve ser motivo para termos uma atenção e um olhar especial para um novo ciclo que se abre para os municípios no país todo, mas em especial também para os municípios, em especial para os municípios da região autónoma dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Sabrina Furtado, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, neste momento e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, afirmamos como declaração de voto que desde o primeiro dia até hoje sempre pautamos toda a nossa conduta neste grupo de trabalho e também nas conversações com todos os nossos colegas com maior orgulho e sentido de responsabilidade, porque naturalmente era para os autarcas dos Açores que estávamos a trabalhar e a dar o nosso melhor. De facto, os contributos que recebemos em todas as audições, com professores universitários, com especialistas nesta matéria, e as diferentes entidades que também nos trouxeram contributos até escritos para enriquecer o nosso trabalho, fizeram-no todos com um sentido de voluntarismo muito grande e naturalmente contar com os contributos de entidades também nacionais, fora as regionais, fez-nos tornar este caminho muito mais fácil e balizado no que aos propósitos da defesa de todos os autarcas de municípios e de freguesias da região autónoma dos Açores dizem respeito. Por isso, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, foi um gosto e, naturalmente, estamos sempre disponíveis para colaborar em que matéria for que achemos justa e que sirva para defender sempre os superiores interesses dos Açores e de todos os açorianos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Oliveira Santos, para uma declaração de voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo Regional, pois desde a primeira hora que o Chega se associou... Vai deixar o Sr. Deputado. Posso continuar. Mas já tem tempo, se o senhor quiser. Portanto, como eu estava a dizer, desde a primeira hora que o Chega se associou a este grupo de trabalho e que também tentou também dar o seu contributo dentro das suas possibilidades, pois por entender que realmente o poder local é de facto muito importante, são os primeiros que estão em contacto com as populações, são os primeiros quando existem problemas, ainda hoje de manhã falávamos sobre isso, quando do debate das catástrofes, são os primeiros a acolherem as populações e a verem os seus problemas e as suas dificuldades, pois precisamente por isso temos que acarinhar e dar as devidas condições e as condições necessárias para que possam desenvolver bem o seu papel, tanto nas câmaras municipais como nas juntas de freguesia. Agora, recentemente, também fui eleita autarca, acredito que tenho também um longo processo pela frente e tentarei também, junto da autarquia onde estou envolvida, também dar o meu contributo naquilo que for possível. Portanto, esta revisão da lei de finanças locais, de facto, é preciso que se faça com a máxima urgência, é preciso que na República, de facto, encarem esta proposta com seriedade, com responsabilidade, para que possamos ter uma lei de finanças locais o mais justa possível e o mais equitativa possível. Nós precisamos, os Açores precisam, os açorianos precisam, portanto só espero que agora na República veja esta necessidade de todas as autarquias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. É com satisfação que chegamos ao fim deste processo de revisão ou de proposta de revisão da Lei das Finanças das Autarquias Locais. É um importante instrumento para o dia-a-dia das nossas autarquias, das juntas de freguesia e das câmaras municipais, e esta pronúncia, quase por unanimidade aqui dos Açores, é uma demonstração de que os políticos das várias forças políticas aqui representadas estão unidos num projeto comum, num desígnio superior, que é servir bem os açorianos aos vários níveis do poder local. E para isso são precisos meios, e para haver meios é preciso que haja uma revisão da lei e que essa revisão contemple e tenha em atenção as especificidades de territórios pequenos, territórios com pouca população e territórios isolados no meio do Oceano Atlântico, com todos os custos e sobrecustos que isto acarreta e com todas as dificuldades que isto acarreta aos mais diversos níveis. E, portanto, se pudéssemos estabelecer um paralelismo, as intempéries que assolaram o território continental provocaram dificuldades nos territórios afetados, dificuldades essas que são muitas vezes sentidas frequentemente no território da região autónoma dos Açores. E, portanto, o que neste momento é uma anormalidade no território continental é, nos Açores, uma rotina. E, portanto, isso é uma das razões pelas quais é necessário reforçar os meios à disposição das autarquias locais e, portanto, estamos muito felizes por termos chegado a um consenso pleno neste Parlamento e termos criado esta proposta antes sequer da República dar início aos trabalhos de revisão, para que não haja desculpas de não incluírem esta pronúncia do Parlamento dos Açores na revisão da Lei das Finanças das Autarquias Locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições para declarações de voto. Encerramos assim este ponto da nossa agenda.